Eu gostaria nesta noite de compartilhar com vocês este tema. Que dia, apesar de tudo, eu escolho viver pela fé? Que dia, não é? Apesar de tudo, eu escolho viver pela fé. O texto que eu escolhi como base está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. E esses dois versículos dizem o seguinte: então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Que homem, ele recebe uma notícia, várias notícias ruins em um só dia. E então, em sinal de tristeza, rasgou suas roupas, rapou sua cabeça, em sinal de humilhação, pois este era o hábito daquelas pessoas do Médio Oriente. Depois ele se ajoelha, ele encosta o rosto no chão, e o que ele faz? Ele adora a Deus. Isto é, ele presta serviço a Deus. Ele procura encontrar prazer, conforto, força em Deus e oferece a Deus a sua vida. E ele faz então uma declaração, que ele não trouxe nada para esse mundo e ele não levaria nada deste mundo. E ele declara que tudo que ele possuía veio de Deus e, se Deus quisesse, poderia retirar. E ele então disse: grandioso, louvado seja o teu nome, que todos louvem o nome de Deus. Certa vez, eu ouvi alguém dizer o seguinte: a busca frenética pela felicidade é uma das principais causas da infelicidade. E eu penso comigo que isto é uma frase, um pensamento muito verdadeiro. As pessoas estão tão desesperadas pela felicidade que não medem as consequências. Alguns mentem, competem, rebaixam os outros. Enfim, quando a pessoa fica cega pela felicidade, ela não mede consequências, ela não analisa o caminho que está andando, ela pouco pensa na estruturação das suas ideias e também no valor da sua crença. Então, continuando, o que é a felicidade para o ser humano? As respostas estão em nós, com você. Por isso que eu digo, eu nem ouso responder. Mas, no cristianismo, isso é importante, no cristianismo, felicidade é possuir o reino de Deus e o obtemos pela fé. Jesus disse: feliz é a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, porque dela é o quê? O reino de Deus. Então, o reino de Deus é para a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, e Deus diz: esta pessoa é feliz. Simples assim. E é incrível isto. Quando uma pessoa verdadeiramente encontra o reino de Deus, quando ela percebe o reino de Deus na vida dela, ela se torna uma pessoa completa. O reino de Deus realmente traz felicidade. Quero continuar ainda o texto, porque esta é a proposta de tudo que eu vou tratar com vocês. Entretanto, quando optamos pela fé nos dias ruins, porque dias ruins acontecem, e eu quase quero complementar algo que eu estava falando no domingo, através desta meditação. Quando optamos pela fé nos dias ruins, quando escolhemos a fé, vivermos pela fé nos dias ruins, ela, a fé, não nos isentará, isto é muito importante, a fé não nos isentará de sofrermos a dor, não interromperá nossos questionamentos e nem criará uma lógica para o nosso sofrimento. Entretanto, a fé nos dirá muito sobre Deus e nos colocará diante dele. Vamos entender isso. Preste atenção no que você está lendo, tá? Eu peço que você ainda, eu peço que a técnica, quem eu agradeço, o pessoal lá, mantenha o slide ainda. Quando nós escolhemos viver pela fé nos dias ruins, tá? Nos dias que nós não estamos nos sentindo bem, mas queremos ser fiéis a Deus, a fé não nos livrará das dores ou da dor. Ela também não interromperá nossos questionamentos, isto é, ela não eliminará as nossas dúvidas. Nós ainda questionaremos por que isso está acontecendo. E ela também nem criará uma lógica para o nosso sofrimento. Quando eu falo de lógica, a palavra lógica, ela tem a ver com causa e efeito, tá? Não é porque você fez algo que alguma coisa realmente terá que acontecer. Ou porque você deixou de fazer algo, então acontecerá algo. A fé, ela é ilógica nesse sentido, tá? Ela não vai criar uma lógica para o seu sofrimento. Você está sofrendo, então você começa a criar várias causas dentro da sua mente. Porém, eu não estou dizendo, porque eu sei que daqui a pouco alguém escreve lá nos comentários, ele é contra a lógica. Não, 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 não. Eu não estou dizendo que não existe causa e efeito no cristianismo. Mas eu estou tentando dizer que há momentos em que você sofre sem perceber a causa, você não sabe, você não criou uma causa, o sofrimento simplesmente apareceu lá. Então, a fé, quando você anda pela fé, o que Deus promete? Se revelar mais a você, dar a você comunhão, a presença dele. É por isso que eu digo no texto, no slide, que a fé nos dirá muito sobre Deus e nos colocará diante dele. Muito bem. Então vamos seguir. O nosso texto base, tá? E todo esse assunto, todo este preâmbulo, toda esta proposta, nos fala de Jó. Quem era Jó? Quando você lê a Bíblia, você percebe que Jó era um homem quase perfeito, gente, tá? Por que eu digo isso? Porque ele foi elogiado por Deus. Elogiado quando? Satanás acabara de rodear a terra. E então, naturalmente, ele sobe perante Deus para acusar os filhos de Deus de não o estarem obedecendo. É isso que ele faz. Um dos nomes de Satanás é diabo. O diabo, a palavra diabo significa o acusador. Então, nós o nomeamos como diabo, mas esta é uma função dele. Como Satanás é uma função dele. Nós não conhecemos o seu nome. Algumas pessoas dizem que o nome de Satanás é Lúcifer, mas Lúcifer significa uma característica dele quando estava no céu, não é o nome. Ele era um ser coberto de luz e agora ele está coberto de trevas, de vermes, a sua roupagem é nojenta. Então ele sobe para acusar os filhos de Deus. E o que Deus fala com ele? E eu coloquei aqui em Jó capítulo 1 verso 8. Veja só, Deus diz para ele: você notou o meu servo Jó? É claro que ele notou, mas não tinha nada para dizer para Deus. Ele falou de muita gente e então Deus diz: e você não notou o meu servo Jó? Você não viu nada de errado nele? No mundo inteiro, Deus dizendo, não há ninguém tão bom e honesto como ele. Então Deus diz as razões de ele ser um homem útil, bom, porque a palavra bom não é uma pessoa boazinha, é uma pessoa útil. Pela sua associação, pela sua comunhão com Deus, ele é útil a Deus e útil às pessoas. Você nunca deve se lembrar que a obra de Deus, ela se estrutura sobre dois princípios: amar a Deus e ao próximo. Tá? Então ele era um homem que amava a Deus e ao próximo com honestidade. E por que ele agia assim? Então Deus diz, voltando ao nosso texto, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Repare então que a base do amor a Deus é o temor. E a base da vida correta é o temor. Se você não teme a Deus, com certeza você não o amará e será desonesto para com o seu semelhante. Ou para com seu pai, ou para com a sua esposa, ou para com o marido, para com o filho, para com o patrão, para com o empregado, enfim. Na vida social, nos seus relacionamentos, você não será honesto. Porque não existe temor a Deus. Eu já ouvi pregadores dizendo que essa história de temor, não, Deus quer que você viva pela fé, pelo poder, Deus te entende, Deus te aceita como você é. Não, Senhor. Os segredos do Senhor está escrito na Bíblia. Os segredos ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não se revela para qualquer pessoa. Quando você percebe uma pessoa que recebe muito de Deus, é porque ela está aprendendo a respeitá-lo. Mas uma pessoa que recebe muito pouco de Deus, não estou falando de bênçãos terrenas, gente. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de subsídios espirituais e morais. Então, esta pessoa, ela está aprendendo ou está andando no caminho do temor. Porque você percebe o impacto de Deus na vida dela, ela está mudando. Ela está crescendo de glória em glória, isto é, ela está vendo a cada instante o esplendor sobre o esplendor sobre o esplendor de Deus. A grandeza, mais a grandeza, mais a grandeza de Deus. Então significa que ela está sendo fiel dentro dos limites aceitáveis por Deus. Ela está buscando as coisas de Deus, mas quando você vê uma pessoa que não busca nada de Deus, nada, pouco se interessa, não tem ouvidos para ouvir, isto é, ela ouve e não guarda, ela não tem interesse em estar com os irmãos, porque lembra que eu falei amar a Deus e ao próximo? É porque ela não teme a Deus. Isso é gravíssimo. Você pode não acreditar em mim, mas isto vai interferir na tua salvação. Você ainda está ouvindo a voz de Deus falando com você. E você levante as mãos para os céus por isto. Mas chegará um tempo em que você será cobrado por ter fechado os ouvidos, por não ter se dedicado a Deus, por não tê-lo respeitado. Algumas pessoas me consideram como um pregador duro. Sou duro. Meus bolsos aqui estão vazios. Sem dinheiro. Estou duro. Mas, na verdade, eu gostaria que vocês me reconhecessem como alguém responsável. Eu estou tentando ser verdadeiro com vocês, porque quero respeitar a Deus. Não quero enganá-los. Eu quero ensinar a vocês, ou falar a vocês, sobre a verdade. Eu creio que vocês conhecem bem a história de Jó. E você sabe que ele não fez nada de errado para sofrer tudo o que sofreu, para perder tudo o que perdeu. Porque existe uma ideia, um conceito dentro da igreja que diz que Jó, por causa do medo, porque ele sacrificava animais pelos seus filhos, foi por isso então que ele os perdeu. Ora, ele matava ovelha, levaram todas as ovelhas dele embora. Ele sacrificava não só pelos seus filhos, mas também pelos seus empregados, porque Jó vivia numa era patriarcal, ele era como Abraão. Então ele oferecia sacrifícios pela sua família, pelos seus, pela sua casa. Mas a mulher dele não morreu. Ficou lá, infernizando a vida dele. Em um momento. Por que ela não morreu? Isso é uma ideia que eu não sei de onde brota, porque as pessoas talvez leem a Bíblia e não prestam atenção no que foi dito antes. Porque Deus elogiou este homem. Imagine, Deus chama Satanás e provoca. Ele provoca Satanás. Você viu o meu servo Jó? Satanás não ia falar nada dele. Então Satanás disse, ele é bom assim porque o Senhor dá tudo para ele. Satanás tenta fazer um jogo. E Deus diz, você quer ver como ele não é o que você está pensando? Porque Satanás diz, deixa eu tocar nele, vamos ver se ele é bom mesmo. Então Deus disse, vai, toque nele, mas só não lhe tire a vida, não o mate. E Satanás veio, ou melhor, foi. Veio porque Jó não está aqui, né? Ele foi até Jó. Então, coitado de Jó, ele podia entender o que estava acontecendo na vida dele? Claro que não. Pego de surpresa com todas aquelas coisas acontecendo, quem neste mundo pode conservar a tranquilidade? Deus não mostrou nada para ele. Deus não disse nada a ele. Há quem pense que tudo o que acontece, Deus tem que mostrar para os seus filhos. Mentira! A própria Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. Porém, as ocultas pertencem a Deus. Nem sempre Deus nos mostra o que Ele quer fazer ou os objetivos das suas ações. Ele simplesmente nos coloca naquele redemoinho e Ele observa a nossa atitude. Muito bem. Mesmo escondendo certas ações, nós podemos aprender muito sobre Deus quando resolvemos, mesmo sem entendê-lo por um instante, vivermos pela fé. Quando nós vivemos pela fé, pelo que aprendemos na Bíblia, ou ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus. Que dia foi aquele para Jó? Em um só dia, ele perdeu seu gado, empregados, ovelhas, seus filhos e suas filhas. Qual ser humano suportaria tudo isso? Sem enlouquecer. E num ato de loucura, com certeza buscaria o suicídio. É o que nós assistimos. Por muito menos, pessoas se suicidam. Pessoas com capacidade para se levantar, empreender, acham que tudo acabou, porque levou anos para construir um castelo, e de repente quando ele desmorona, eles pensam que não podem mais lutar pela vida, e se suicidam. Porém, Jó não escolheu esse caminho, mas ele escolheu o caminho da fé, ou da fidelidade a Deus. A fé, meu querido, não é uma ação mágica que serve para eliminar os nossos desconfortos emocionais e físicos. Há quem pense que Deus nos deu a fé para recebermos cura, libertação dos demônios, para conseguirmos bens materiais. Isso também, isso acontece. Porém, a fé, ela não é uma ação mágica que ocorre dentro de nós para nos aliviar de pesos, de cargas, de dores, de sofrimentos, de dúvidas, de lágrimas. Basta ler a Bíblia e você vai ver quantos homens de Deus choraram, quantos deles foram martirizados. Sofreram. Os cristãos, penso eu, precisam aprender a ser realistas no que concerne à vida com Deus. Realistas, quando escolhem viver pela fé. Porque muitos, quando dizem eu quero viver pela fé, eles sonham. Fogem da realidade. Eles entram num mundo de faz de conta. E isso não é bom. Muito bem. Vamos entender então a minha proposta inicial. A opção de viver pela fé não eliminará a sua dor. Eu coloquei esta frase como uma verdade. Entenda-a como uma verdade. Então você deveria dizer assim: bom, se eu optar a viver pela fé, eu ainda vou sentir dor. Vai. A minha resposta é: vai. Você irá sentir dor. Jó sentiu-se esmagado pelo sofrimento, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, caiu no chão de joelhos. Quando soube do quê? Da última notícia, da morte de seus filhos e suas filhas. Além do mais, o corpo de Jó rapidamente se encheu de feridas, ficou coberto de pus. E como ele fazia? Ele se assentava num monte de cinzas e com cacos de pedra ou de cerâmica procurava se coçar e retirar o máximo possível de infecção da sua pele de pus. Pode imaginar, aquele homem virou um monstro. Mesmo assim, mesmo em meio a esse drama todo, a essa tragédia, em meio a tanta dor e sofrimento, ele fez uma das maiores declarações que nós conhecemos. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. Que pessoa pode declarar isso? A sua esposa, desconsolada, pede a ele que culpasse a Deus, que amaldiçoasse a Deus, e depois esperasse pela morte, porque o quadro dele era esse, ele iria morrer. Quem olhasse para aquele homem não daria muitos dias ou muitas horas de vida. Ele estava coberto de infecção, aquilo estava generalizado sobre todo o seu corpo. E se uma infecção está em cima, está embaixo. Entendem a minha linguagem? Enfim, ele estava envolvido em pus. Era um homem mal cheiroso ali, e ele estava então nas cinzas, jogando cinzas, se humilhando perante Deus. É isso que quer dizer um homem sentado nas cinzas, ele estava se humilhando, ele estava dizendo, olha o que eu sou, é isso, cinzas. E ele declara esta verdade que você acabou de ver. E o que ele disse para sua mulher em resposta? Ele disse, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. A mulher de Jó foi uma emissária de Satanás para instigá-lo a pecar, para culpar Deus. Mas quem é a causa do problema? Foi Jó? Não. A causa do problema foi Satanás? Não. Quem é a causa do problema? Deus. Mas Jó não sabe disso. Deus escondeu dele. É uma história intrigante, não é? É uma coisa que foge à razão. Como um homem de fé tão grande como Jó, quase perfeito, pôde sofrer e sentir tanta dor assim? Não é isso que é nos ensinado hoje em dia nas igrejas, pois o que aprendemos é, se você está sofrendo, é porque você cometeu alguma coisa e Deus não está contente com você e Ele não vai te abençoar. Isto é verdade? Não, meia verdade. Porque isso também pode ocorrer, mas nem sempre é a verdade em sua totalidade. Agora, todo aquele que está no bom ou no ruim, no tempo bom ou no tempo ruim, no dia bom ou no tempo ruim, deve tomar uma decisão. Viver pela fé. Essa é a decisão do cristão. Mas você pode optar em viver pela fé ou não. Você pode escolher entre continuar sendo fiel a Deus ou não. Você pode escolher entre dobrar os joelhos e adorar a Deus ou não. Então, queridos, aprendemos com a vida de Jó, que mesmo sendo fiéis a Deus, não estamos isentos do sofrimento e que seremos pressionados a desistir da fé. É isso que aprendemos logo de cara com a vida deste homem. Ele não está isento da dor e a sua mulher vem, abandona Deus, amaldiçoa Deus e morra. Em segundo lugar, eu espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida. A opção de viver pela fé não interromperá seus questionamentos. Eu coloco essa frase novamente como uma verdade. Viver pela fé é. Viver pela fé não é. Não é o quê? Viver sem questionamentos, sem dúvidas? Não é. Viver pela fé é obedecer a Deus, é ser fiel a Ele, mesmo não entendendo, mesmo carregando dúvidas. Muito bem, olha que incrível. No livro de Jó, nós temos dois capítulos de grande fé, onde nós vemos Jó declarando sua adoração, sua fé, sua fidelidade, sua obediência, sua comunhão, seu desejo de se entregar a Deus. Porém, 35 capítulos deste livro são destinados a grandes questionamentos. As pessoas questionam o tempo todo. Por quê? Qual a razão? É um livro que vai tratar sobre a lógica, a busca pela lógica humana. Pode reparar. Quando você ler novamente o livro de Jó, pode reparar. Os dois capítulos que tratam do sofrimento de Jó, você vai encontrar um homem de fé. E depois tem 35 capítulos mais ou menos pela frente, onde você só vai encontrar questionamentos. Por quê? Porque é assim que somos. O tempo todo nós estamos questionando a Deus. Não entendemos as razões de muitas coisas nas nossas vidas e não entendemos os propósitos de Deus para permitir que soframos determinadas situações. Mas com o tempo, se você é fiel a Deus, você vai entendendo, você vai descobrindo. Afinal de contas, na Bíblia, há exemplos semelhantes aos de Jó. Jeremias, por exemplo, é um caso. Ele não conseguia pregar sem chorar. Ele é chamado na Bíblia de o profeta chorão. Ele pregava com lágrimas. E ele questionou a Deus muitas vezes, por Deus ter permitido tanto caos e desespero sobre o seu povo Israel. Ele mesmo disse: como o Senhor quer que eu vá se eu não passo de uma criança? Não é? Não foi ele que disse isso? E Deus disse: para de falar isso, ô Jeremias. Para de falar que você é uma criança, porque fui eu que te escolhi, eu vou colocar você diante de reis, sacerdotes, profetas, blá 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 blá. Outro exemplo, Davi. Lutou com questionamentos, perguntas, questões durante anos, enquanto se escondia de Saul. O seu questionamento era: Senhor, o Senhor disse que eu iria ser rei, mas eu só estou fugindo de Saul. Quando é que vai acontecer o meu reinado que foi profetizado a mim? Ele viveu anos questionando Deus. Ele não entendia. Se Deus diz: você vai ser rei, vai ser um grande rei, mas ele só vive em caverna, em buraco, em deserto, bebendo em poço, que ele tinha que chegar escondido. Você se lembra o que ele disse no Salmo 13? Aqui está, versículo 1. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Não é um questionamento? Claro que é, está lá o ponto de interrogação. Será para sempre? Olha só, olha a dúvida dele. Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? O que, que ele está dizendo aí? Senhor, até quando o Senhor não irá se lembrar de mim? Será que o Senhor resolveu mudar a minha história? Será que o Senhor não quer mais? Será para sempre que o Senhor vai se esquecer de mim? Aí depois ele percebe dentro de si a confusão, e olha onde vai o seu questionamento. Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Você percebe que nós, seres humanos, que cremos em Deus, temos não sei se esse é o termo, essa dualidade, essas duas coisas, nós cremos e não cremos, nós temos um conceito e depois desconfiamos, nós carregamos uma verdade e questionamos, será que é mesmo? É assim. Mas nós não estamos loucos, nós fomos criados assim. Deus permite que nós passemos por esses processos para não confiarmos em nós mesmos, mesmo que toda situação esteja dizendo uma outra coisa, nós devemos ficar com o que Deus nos disse e com o que Ele ensina na sua palavra, na Bíblia. Davi foi sincero. Essa dualidade significa o quê? Que nós não sabemos como orar. Há um momento na vida que você não sabe como orar, você não sabe como delinear sua oração, você não sabe como costurar as palavras na sua oração, você não sabe como estruturá-la. Simplesmente não há palavras. Existem ideias, pensamentos desconexos, verdades e mentiras, crença, convicção e fé, ou melhor, convicção e incredulidade, certezas e dúvidas. Então você não sabe como orar. De repente você começa a querer orar em determinando que Deus faça algo. E não é assim. E isso é próprio do ser humano. Deus sabe que isso é próprio do frágil ser humano. E Ele nos ajuda com o seu Espírito. Por isso é que Paulo escreveu em Romanos o seguinte. Lá em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, está escrito assim. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, isto é, Ele nos fortalece para trabalharmos ao lado de Deus. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia diz aí que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, significa que Ele fará de tudo dentro de nós para cooperarmos com Deus, ainda que não o entendamos. Por isso eu digo a você, você foi chamado para amar a Deus e amar o seu próximo. E como você ama o seu próximo? Aproximando uma pessoa afastada de Deus para perto dele? Em quarto, ensinando esta pessoa a permanecer nele? Em quinto, você existe para fortalecer a sua igreja, cooperar com a sua igreja para que ela se fortaleça no Senhor. Se você não está envolvido neste processo, alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Você não teme a Deus. Mas como é que você pode afirmar? Isso é arrogância sua. Não, não é. Isso é uma declaração do Espírito Santo à sua vida. Você não coopera com Deus. Você quer que primeiro coisas aconteçam na sua vida para você vir com a mesma lorota de sempre. Se o Senhor fizer isso, então eu serei aquilo. Não! Você tem que ser quem deve ser, sem Deus precisar fazer nada. Você tem que ser um homem e uma mulher de Deus. Ainda que você tenha que dormir sobre a grama, um papelão. Enfim. Vamos continuar, né? Pois, porque não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos, isto é, Ele sopra de modo brando, isso que significa o termo gemido. Ele sopra brandamente para dentro de nossas mentes. O quê? As ações propositais de Deus. Ainda que não as explique. Ele diz, você está debaixo do controle de Deus. Portanto, controle-se. É isso que ele está dizendo. Porque muita gente diz, Deus está no controle. Mas, menos na minha vida. A história não está discorrendo como Deus a escreveu. Você lê os livros proféticos na Bíblia, você vê os sinais se cumprindo, as profecias se cumprindo. Sim. Mas você vê a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, você conhece mais da Bíblia hoje do que ontem, você conhece mais Deus do que ontem, hoje do que ontem, você está crescendo mais na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo hoje do que ontem. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Deus está no controle da vida, menos da sua, porque você não obedece. É fácil se livrar da minha voz pelo YouTube? Dá um clique lá. Pum. Lá em cima, na aba, no X. Tchau. Ou então, nos filmes ao lado. O sofrimento, irmão, é terrível. Mas vamos continuar. Não sabemos orar, mas o Espírito sopra para dentro de nós, tá? A verdade que nós estamos debaixo das ações propositais divinas, que não podem ser explicadas por palavras. Então não adianta. Se Deus explicar que você vai passar uma determinada situação, você não vai entender nada. Simplesmente passe. Pelo que passar com fé. E o que o Espírito faz? Pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Por quê? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. Pede o quê? Para que ele receba força para se manter sob as ações do Pai. E por isso que ele pede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não está em você para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Mais um conceito errado que é pregado nas igrejas hoje em dia, ou dos nossos dias. Portanto, aprendemos com a vida de Jó que nem sempre Deus nos revela os objetivos de suas ações. E ainda que não as compreendamos perfeitamente, devemos confiar nele, vivendo pela fé e na ajuda que o seu Espírito nos dá. Então, você escolhe viver pela fé, mesmo não entendendo os objetivos, os propósitos de Deus para o momento em que você está vivendo. E ainda que você não compreenda estas coisas, decida viver pela fé. Cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Amar a Deus, amar teu irmão, evangelizando, discipulando, fortalecendo a sua igreja, porque Jesus virá buscar a igreja. Então seja igreja, com a ajuda que o Espírito Santo dá. Em último lugar, a opção de viver pela fé não lhe dará uma razão lógica para o seu sofrimento. Você, como eu já disse, não, às vezes você não poderá interpretar a situação por meio da causa e do efeito. O livro de Jó apresenta a imagem, uma das imagens mais incomuns da Bíblia. Qual é? O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está em audiência com Satanás, assistindo o sofrimento de um homem justo, quase perfeito, sendo torturado sem ter cometido algum crime. Você se lembra de alguém que passou por isso? Jesus. Nesta história, na história de Jó, parece que nada faz sentido. Faz sentido ou não faz sentido ao quê? À razão humana. Mas a história de Jó tem um propósito para a raça humana. E principalmente para os filhos de Deus. Mas convenhamos, o livro de Jó não faz sentido do início ao fim, pela lógica humana. O início do livro de Jó diz que ele era um homem irrepreensível, justo e o melhor entre os demais. Ele era um homem que vivia com algo que todos nós gostaríamos de ter. Ele era um homem feliz, sem sofrimento. Ele estava vivendo muito bem. Não lhe faltava nada. Ele tinha tudo. Então, aprendemos com a vida de Jó que, muitas vezes, o trabalho de Deus em nossas vidas foge à nossa lógica e desafia o conceito que temos sobre a causa e consequência. Causa e efeito. É através dessas ações divinas que o conhecimento dos sábios deste mundo é desafiado e que o ser humano precisa aprender a viver pela fé. Você se lembra que, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo disse que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Ele escolheu o absurdo. Ele escolheu aquilo que não é, para confundir aquele que pensa que é. Além do mais, com a vida de Jó aprendemos que o sofrimento pode chegar repentina e inexplicavelmente. Podemos perder tudo o que conquistamos, independente se amamos ou não a Deus. Isso é seríssimo. Isso aconteceu a muitas pessoas. É que eu não tenho tempo para dizer a vocês algumas histórias. Porém, o sofrimento, quando vem, ele vem bem armado, trazendo dor, adversidade, infortúnios, doenças, crises, tragédias e muito mais. E ele não dá atenção à idade, sexo, se a pessoa é rica ou não. Não importa se é bonito ou feio, alto, baixo, gordo ou magro. Em meio a tantas dificuldades, a fé em Deus, pode acreditar, é o melhor caminho. Mesmo que pareça ilógico, mesmo que pareça loucura àqueles que nos assistem. Nos assistem no seguinte sentido: eles estão nos vendo sofrer e mesmo assim não negamos a Deus. Eles dizem, cara, é louco, é fanático. Fanatismo é outra coisa. Os amigos de Jó tentaram encontrar uma explicação lógica para o sofrimento dele. É o caso que eu disse, nos 35 capítulos, eles ficam batendo um papo, dizendo, Jó, eu acho que isso está acontecendo nessa vida, por causa disso, por causa daquilo. A mulher de Jó já veio logo, bruta. Jó, Deus não merece o teu amor. Ela vivia com esse homem, mas nunca observou o quanto ele amava a Deus de fato, devia reclamar dele. Toda hora, esse homem está falando lá no pasto, está sentado lá sozinho, toda hora ele se isola. Cadê ele? Mãe, cadê o pai? Você vem perguntar para mim? Teu pai deve estar lá conversando com Deus. Ela nunca entendeu a profundidade, a vocação daquele homem, como muitas mulheres não entendem. Aqui vai uma reprimenda para as mulheres, um puxãozinho de orelha. Muitas mulheres não entendem, principalmente mulher de pastores, que eu já vi muito na minha vida só reclamando do marido, em vez de ajudar, em vez de cumprir o papel de mulher. A mulher de Jó, enquanto estava vivendo bem, até levou. Mas quando perdeu tudo, Jó, você é a causa dessa aí. Amaldiçoe a Deus e morra com o seu estado. Porque essa é a crença. Tudo era ilógico. Por isso, muitas coisas sobre a fé não fazem sentido para os que não vivem em comunhão com Deus. Jó poderia não ter escolhido viver pela fé ao enfrentar os seus dias ruins. Mas ele fez a melhor escolha. Por isso, por que eu devo viver pela fé? Ao optar pela fé, Jó sobreviveu às suas perdas, ao seu luto, à sua enfermidade e às suas dúvidas. Ele era um homem diferente no seu tempo, um homem de fé, um servo elogiado por Deus, a quem ele dava prazer. Então, quando escolho viver pela fé, eu declaro que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos inspira a confiar nele, mas jamais desejará controlar nossas decisões ou escolhas sem a nossa permissão. Deus não é um tirano. Ele não age como um tirano. E é por esta razão que ele nos deu o livre arbítrio. Deus está no controle da história, mas ele só poderá controlar sua vida se você quiser, se você se render a ele. Cremos que Deus está no controle de toda a história, mas como eu já disse antes, nem sempre dentro da história controlada por Ele, nós estamos dando o direito de Ele nos controlar. Nós não vivemos a história de Deus. Queremos estar dentro da história de Deus, vivendo a nossa história. Queremos estar vivendo na história de Deus, tentando fazer a nossa vontade. Por isso que existem reuniões por aí que determinam Deus. Eles estão completamente fora de contexto. Eles estão dando trombadas. Estão em rota de colisão com a verdade. Quando decidimos viver pela fé e confiança em Deus, embora o sofrimento não faça sentido algum à nossa mente, este é o único meio, pode acreditar, para que sejamos sustentados, cuidados e orientados por Ele, em cada circunstância que estivermos. Portanto, Jó foi muito sábio ao se render a Deus. Jó fez uma declaração, tá? Que é maravilhosa. Ele disse: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, isto é, no momento exato ou certo, ele virá me defender aqui na terra. Essas palavras me lembram muito as palavras do apóstolo Pedro. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Deus os honre. Essa é a ideia. Então, pois eu sei que o meu defensor vive. No momento exato ou certo, ele virá me defender aqui na terra. Ele não está obrigando Deus a nada, mas ele está obrigando a si mesmo a permanecer em Deus. Ele está vigiando a sua vida espiritual, ele está vigiando a sua vida moral, ele está vigiando a sua mente para que nela não habite o mal, nem a incredulidade. Ele está lutando contra si mesmo e se rendendo a cada instante a Deus. Eu pergunto a você, há muitas coisas que não fazem sentido nesta vida, não é? Era de bom senso uma população quase inteira perseguir e matar um homem que só fez o bem? Que ensinou a verdade sobre Deus? Que amou o seu próximo como ninguém amou? Era de bom senso? Jesus foi esse homem. O ódio por ele não fazia sentido algum, mas ele suportou a injustiça e morreu pela justiça. E foi ressuscitado por Deus no tempo determinado por ele. Ele suportou a injustiça e morreu pela justiça. Ele suportou o ódio humano, mas morreu por causa da vontade de Deus, porque ele queria agradar a Deus. É isso que significa justiça. Ele queria oferecer a Deus um presente, a sua vida. Toda vez que você decide viver pela fé, você está oferecendo a Deus um presente. Toda vez que você ama a Deus e ama o próximo, quando você evangeliza, quando você ensina, você se prepara para ensinar pessoas, você quer ensinar pessoas, você quer fortalecer pessoas, você quer fortalecer a sua igreja, isso é um presente que você dá a Deus, é a gratidão. Você quer o céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quando escolho viver pela fé, eu declaro que desejo viver para a glória de Deus, em dias bons ou ruins, não importa. Jó entendeu a natureza de Deus e ele percebeu que ela é a mesma em qualquer tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em dias bons e em dias ruins. O apóstolo Paulo entendia isso também. Quando ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda situação, quando tenho e quando não tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você se lembra da luta de Paulo? Senhor, eu orei a ti 3 vezes pedindo que me tire esse espinho na carne, mas sabe o que eu ouvi? Que a tua graça me basta. Então agora eu vou ter prazer nos meus sofrimentos, nas minhas injúrias, porque o Senhor nunca me faltará. Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E como ele teve que conservar esta palavra por anos, em meio às suas lutas e dúvidas. Quando escolho viver pela fé, eu declaro que desejo viver em comunhão com Deus. Embora Jó não soubesse, ele estava a caminho do encontro mais íntimo com Deus da sua vida. Jó não fez como muitos fazem. Jó não fez do caminho do sofrimento uma direção oposta a Deus, mas ele usou o sofrimento para se aproximar de Deus. Ele não ficou murmurando, ele não ficou xingando, como nós fazemos. Por isso ele fez esta declaração que enche o coração de todos nós. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora, eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluia. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar. Imagine, este homem amava a Deus pelo que aprendeu dele. O Espírito Santo o convenceu de quem, sobre quem Deus era. Mas quando ele enfrentou o Senhor, enfrentou suas lutas com fé no Senhor, Deus confiou nele, naquela aposta, entre aspas, que fez com Satanás. Deus então vem e se revela a ele. Agora, os meus olhos te veem. O Senhor não é mais algo escondido. O Senhor é tão real. Não que não fosse, mas agora é mais real. Cresci, toquei mais na eternidade, na tua grandeza, no teu esplendor, na tua misericórdia, no teu poder. Que dia! Que dia! O momento pode ser ruim, mas vamos decidir viver pela fé. Porque é certo que os que vivem de tal modo verão a Deus, tanto aqui como na eternidade. Que Deus nos abençoe.